hoje mesmo isso já pode ter acontecido, alguém já deve ter mandado para você um vídeo ali, um Reels ali no seu Instagram, no seu WhatsApp, e pode ser que esse vídeo não seja um vídeo real, seja um vídeo gerado por inteligência artificial. Por mais bobo, trivial e simples que seja o conteúdo, pode ser que seja um vídeo gerado por inteligência artificial. Mas até que ponto isso é bom? Até que ponto isso não fere ou não traz problemas para o nosso cotidiano, principalmente quando falarmos de assuntos mais sérios e que impactam diretamente a nossa vida? Para a gente entender um pouquinho sobre essa nova tendência, recebendo aqui o professor Leandro de Souza, que atua na área de tecnologia e vai nos orientar sobre vídeos gerados por inteligência artificial. Professor, bem-vindo à CBN, bom dia.
Um bom dia, Marcelo, um bom dia a toda a audiência, e é sempre um prazer aí trazer novidades da tecnologia aí para o pessoal ficar sempre antenado e não cair em golpes, né?
Isso.
É uma das preocupações relacionadas, principalmente essa parte de você poder gerar esses vídeos aí muito parecidos com vídeos ultra realistas dentro da inteligência artificial.
Bom, a gente sabe que, claro, a inovação ela é sempre muito bem-vinda, tem a pretensão de facilitar o nosso cotidiano, a nossa vida. Mas até que ponto esses vídeos gerados por inteligência artificial, eles podem se tornar um problema ou passar despercebido realmente algo simples, algo bobo?
Bem, Marcelo, nos últimos tempos a gente tem percebido não só a questão de imagens, mas principalmente agora que a gente está, que é o tópico nosso aqui, falar de vídeos, que eles começaram a ter uma capacidade muito, muito realista mesmo, né? Que a gente chama de ultra realista. Se a gente for considerar há 2 anos, o que nós tínhamos de vídeos gerados, era muito, você já conseguia facilmente identificar que era um vídeo feito por IA, assim como as imagens. Era excesso de dedos, era um pouco distorcido, mas ela vem evoluindo de uma forma em que, e principalmente agora, porque eu, você, qualquer um que estiver nos ouvindo, tem acesso a uma ferramenta que vai poder gerar vídeo, né? E qual que é a preocupação hoje? Enquanto você está fazendo um meme, fazendo um videozinho engraçado para a internet, está tudo tranquilo. Mas, até a gente falava um pouquinho, né? E agora, que é em 2026, o que tem? Eleições.
Eleitoral.
Né? Como distinguir e o que é fato e o que é fake? Porque vai chover muitos vídeos falsos, e aí depoimentos falsos, e até você achar a origem, é uma complexidade muito grande. Né? E a gente tem essa tendência que os vídeos fiquem cada vez melhores, cada vez mais reais. Então, essa questão de você fazer uso de informações falsas, a desinformação, ela é uma coisa que preocupa bastante nesse sentido. Então, você tem até hoje, eu vi recentemente uma notícia sobre, até me fugiu a palavra agora, você pegar o rosto de uma pessoa, fazer a troca, né, fazendo o deepfake, em vídeos, digamos assim, inapropriados, certo? E você ameaçar a pessoa, né? Ó, eu vou divulgar um vídeo íntimo que não é da pessoa, tá? Então, isso é uma coisa assim preocupante, porque a gente sabe que conforme a gente vai melhorando a tecnologia e vai tendo possibilidade de criações, liberdade de criativa, também tem as pessoas muito mal intencionadas por trás disso também.
Isso, e na verdade a gente já se depara com isso no cotidiano, até mesmo, por exemplo, nas situações de consumo. Aparece lá um vídeo de uma determinada pessoa, um determinado influencer, na maioria das vezes pessoas muito famosas, induzindo uma pessoa a fazer uma determinada compra de um produto, de um serviço. A pessoa vai lá, por ver o vídeo da pessoa, acredita que aquele vídeo é real. Na verdade, não é real, a pessoa acaba sendo lesada, caindo num golpe, tem a questão de informações, colocam lá, por exemplo, a imagem de um jornalista renomado passando uma informação falsa. Então, realmente talvez a dificuldade seja, num primeiro momento, já identificar que é um vídeo falso, porque como os vídeos têm sido tão bem produzidos, tão bem feitos, num primeiro momento, até nós que temos uma atenção um pouco mais redobrada, ou pelo menos fazemos o esforço de ter uma atenção mais redobrada, até a gente às vezes acaba sendo passado para trás em vídeos falsos, né?
A gente dá risada porque a gente fala assim, ó, os idosos, né? Desculpa, não é preconceito nenhum, tá? Mas a gente fala assim, ah, os idosos caem naqueles vídeos, aquelas histórias de corrente e tal. Mas eu já estou me sentindo idoso, então, porque né, por mais, eu, professor da tecnologia, principalmente quando você está na rede social, você está muito atento, você está ali, né, dando aquela navegada, puxando para cima ali, e já compartilhei vídeos e depois descobri que era feito por IA, assim, porque achei interessante. Às vezes é coisinha boba, né? Às vezes é uma criança orando no elevador. Tem aquele vídeo que ficou famoso também do canguru no aeroporto, que não queria deixar a mulher entrar, porque era o vídeo é perfeito se você olhar. Né? Então passa, muitas vezes você acha interessante e acaba compartilhando. Né? E como eu falei assim, a partir do momento que você compartilha algo que é engraçado, ok, tem risco algum. Mas eu já vi também questões de você pegar pessoas mais conhecidas, né, e você colocar, por exemplo, alguém que é dono de uma grande rede varejista falando lá uma fake news, por exemplo. Olha, o Procon, nós perdemos uma ação para o Procon e vamos vender celulares iPhone a R$200. Tá, eu já vi. Obviamente que você... o que a gente fala assim, um dos pontos é sempre desconfiar, né? A oferta é muito boa, né? Você tem que ter aquele ceticismo crítico para poder olhar, pô, mas será que isso é verdade? E você vai cair em um golpe de phishing, né? E hoje não é só o vídeo, né? A gente tem a questão de clonagem de voz, então você fica perfeito, você olha um vídeo lá, é a voz da pessoa, é o rosto da pessoa, mas não é a pessoa falando. Eu lembro que em 2017, salvo engano, 2017, 2018 mais ou menos, eu vi alguns vídeos já na época feito com IA. Claro que era muito restrito, então você não tinha o acesso, mas eles, se não me engano, era do Barack Obama na época, e eles mostraram como é que eles faziam o que a gente chama de fake. E, assim, muito boa. Agora imagina, eu estou falando de coisa aí quase 7, 8 anos. Evoluiu bastante. A partir de 2020, ela subiu grandiosamente. Tem um vídeo muito famoso do ator Will Smith comendo macarrão. Você chegou a ver?
Sim, esse eu já vi.
Um bem antigo, né? Uhum. Ele come tudo distorcido. Cara, esse vídeo foi 2024. Olha, posso estar falando besteira, mas acho que foi 2023. Nós estamos em 2025. A partir da versão, daquela versão do Veo 3, do Sora ali, do Google e da OpenAI, a gente já começa a ter uma perfeição muito melhor. Os vídeos são muito mais fluidos. E aí, claro, tem umas coisinhas ou outras que você ainda percebe, né, ali alguns nuances que você fala, pô, esse vídeo é feito por IA, né? Mas a pessoa já tem feito um ajustezinho, por exemplo, o que a gente começa a perceber? Alguns detalhezinhos técnicos ali que você consegue perceber que o vídeo é falso. Para fazer, contornar essa situação, o que o pessoal faz? Eles colocam um vídeo, câmera de segurança, por exemplo, vídeos com baixa resolução, que você não consegue verificar exatamente alguns detalhes que dão essa dica de que é um vídeo feito por IA, porque a gente já tenta ficar mais perfeitinho. Uma dica aí para quem quiser ver, tentar identificar, é questão de microexpressões, ser condizente com o que eles estão falando, o que a gente chama de lip sync, que é você syncar a fala com os movimentos, e a partir dessa versão do Veo 3, já ficou muito melhor, porque ele já gera inclusive o áudio, certo? Então, áudio, sons, e fica muito syncado ali. Ainda tem um pouquinho de delay, se você olhar ali, percebe? O áudio, por mais que ele já ficou melhor, ainda ele parece que não tem um sonzinho de fundo, ele parece dentro de um túnel, vocês já perceberam.
Sim.
Né? Mas o que eu digo para você, essa informação que eu estou te passando hoje é uma dica para agora. Pode ser que daqui 6 meses, 1 ano, eu já não tenha mais isso. A pessoa já melhorou essa qualidade, já deixou muito mais real, certo? Porque essa é a tendência, que vai evoluindo. Então, qual a melhor ferramenta? Né? Hoje eu posso falar para você, olha, a gente pode analisar vários pontos, por exemplo, leis da física. Eu vi uns vídeos comparativos entre várias ferramentas, eram 6 ferramentas de IA, uma pessoa dando mortal, só era simples assim. E ele colocando várias ferramentas, mostrando como a última que eles colocaram, obviamente, estava perfeito. As demais, a pessoa se transformava em outra coisa e caía no chão. Então elas foram evoluindo até o momento que você tem, inclusive essas leis da física sendo muito mais respeitadas. A gente falava muito questão, por exemplo, de objeto de fundo. Hoje, com a contextualização, ele fica mais fluido, mas tem algumas dicas. Por exemplo, os vídeos hoje com IA, eles têm que ser vídeos curtos, porque eles é um custo elevado. E, obviamente, o pessoal não vai querer ficar pagando para gerar um vídeo muito extenso. Então, são cortes ali de 8 segundos. Tem que prestar atenção na consistência de pessoas, que é uma das coisas ainda difíceis de você manter, criar várias cenas com a mesma pessoa, exatamente igual, com mesmo tipo de cabelo, tamanho, cor, roupas. Então, ainda a IA tem um pouquinho de dificuldade nesse sentido. Então você pode perceber, às vezes não no, digamos, no personagem principal, mas em fundos, mudanças bruscas. Então são coisinhas sutis, novamente, né? E a gente fala isso agora, hoje, né? Mas daqui 6 meses pode estar muito melhor, dá para você ajustar. E tem essa questão também de você ter, pegar essas pessoas, né, que você... Porque antes, como é que era feito? Eu pegava um vídeo antigo e dizia que era um vídeo atual em um outro contexto. Hoje eu não preciso mais fazer isso. Eu posso recriar esse vídeo, usa como você mesmo deu o exemplo ali, pegando uma pessoa famosa, um jornalista famoso, dando uma notícia, porque é muito mais fácil você encontrar, por exemplo, as vozes dessa pessoa, as expressões dela, porque deve ter muitos vídeos na internet, e você usar para treinar aquele modelo para que ele fique mais parecido. Então, quanto mais material ela tiver para treinar e entender aquela pessoa, melhor fica a sincronia do material, de expressões, de tom de voz, e isso dificulta muito. Então, a pessoa faz o quê? Vai lá, gera uma notícia falsa, gera um contexto todo falso também, e olha, a pessoa pode facilmente passar como verdadeiro. Né? Então, uma outra dica também é, se é notícia, se é uma coisa assim, faz o processo reverso, dá uma procurada em outras fontes. Né? Sempre que é alguma coisa assim, muito extrema, muito sensível, é sempre bom dar uma pesquisada se há em outros canais confiáveis a mesma informação, se isso já foi divulgado em outro lugar, porque assim, senão você acaba divulgando, principalmente se é um... Como eu falei para você, se for um meme, qual é o risco disso? Zero, né? Em geral. Mas se é uma desinformação, é muito perigoso. Né? Então, nós temos hoje uma boa parcela da população ainda que é mais suscetível a cair nesse tipo de golpe. Então, se a gente tem quem ataca, quem faz essa geração e usa todo um processo de engenharia social para poder enganar essas pessoas, é porque existem. Né? Você pode hoje gerar um áudio, por exemplo. Eu estava vendo uma reportagem recentemente sobre segurança de informação, falando assim, inclusive, quando você faz, que o pessoal liga para você e não fala nada. Todo mundo aqui deve ter recebido isso, uma ligação nesse sentido. Então, bom, muitas vezes acontece. É um processo de call center que eles vão fazer ligação. Uma que atendeu, fica, eles te botam na espera e depois te atende. Eles deixam um robô rodando para fazer ligações. Beleza. Mas tem muitos golpistas que fazem o quê? Eles esperam você falar: alô, oi, quem é? Para gravar o seu som e depois, com esse áudio, eles tentarem reproduzir o seu tom de voz para fazer ligações com golpes utilizando o seu tom de voz. Então, é muito sensível essa questão de você ficar aí. Até vou dar uma dica aí para o pessoal que está ouvindo. Uma dica, e isso já é uma coisa que eu faço em casa, tem uma palavra-chave. Cria com o pessoal uma palavra-chave, uma frase-chave em casa. Ficou na dúvida? Pergunta. A pessoa, se ela te responder aquela palavra-chave, aquela frase, você sabe que realmente é a pessoa. Eu tive recentemente, faz uns 2 anos na verdade, um parente que recebeu uma ligação e fez uma transferência, achando que era filha, fez a transferência para ela e depois descobriu que era golpe, certo? E ela só percebeu depois quando a pessoa ligou de novo, porque às vezes o golpista ele fica extremando ali para tentar buscar o máximo de quanto o golpe dele puder dar de lucro ali. E aí ela, o jeito que ela chamava a mãe dela, a pessoa do outro lado chamava muito de mãe, e a pessoa não chamava muito ela de mãe, usava uma outra palavra mais carinhosa entre elas ali. E ela começou a estranhar esse tom de voz aí. Eu, inclusive, depois liguei para ela e falei: já que você está doando dinheiro, para desconhecidos, né? Eu aproveitando, né? Então, a questão do vídeo, né? Ela tem essa questão de ser muito sensível, né? Às vezes eles pegam muito essa questão da engenharia social para pegar alguma coisa que a pessoa acha interessante e aí ela cria uma outra história em cima, né? Desinforma alguma coisa para poder ter esse ou crescimento da própria rede ou ter essa questão de desinformação. E hoje que a gente está num modelo, infelizmente, muito extremista, principalmente na questão de política, um lado ou outro ficar criando essas fake news aí é muito fácil, é muito comum.
Isso. Tá? E, professor, para finalizarmos a nossa entrevista, o nosso operador Henrique trouxe uma situação há pouco, e eu acho que é importantíssimo isso para a nossa conversa, que é uma situação de checagem mesmo. O que fazer? Temos à disposição isso já de forma muito, muito bem elaborada ou ainda está em processo de estruturação, que é o fato de submeter lá um vídeo. Ah, desconfio que esse vídeo aqui é de inteligência artificial. Coloco ele num checador de fatos ou numa outra inteligência artificial. E o que fazer quando a própria inteligência não identifica que aquele vídeo é de inteligência artificial?
Então, a gente tem um problema. Eu estou só fazendo uma comparação com o texto. Então, hoje, existem ainda várias ferramentas para detecção de plágio. Depois, agora teve essas ferramentas para detecção de textos gerados por IA. Mas, inclusive, os próprios textos, né, as próprias IAs, ela já tem alguns comandos para você tirar essa perfeição que ela fazia para ficar mais difícil também de ser detectada. Então, tem o IA que gera um anti-IA, né? E para vídeo, hoje tem algumas coisas que dá para ser feito, né? Além, claro, das observações, né? A gente reparar ali, por exemplo, movimentos, objetos de ambiente mudando aleatoriamente, textura de pele muito lisinha, coloração de vídeo, às vezes é muito saturado, você consegue perceber. Ele ainda é real, mas consegue dar aquela estranheza, parece um pouquinho estranho ali. Por isso que o pessoal, inclusive, acaba tirando um pouco da qualidade para não dar esse efeito, né? Mas há várias ferramentas hoje, as próprias ferramentas de IA, as empresas já têm se preocupado com essa questão. Algumas elas fazem inserção de marcas d'água no vídeo. Só que assim, de marca d'água não no meio. Geralmente é na base, é no topo. Então, a pessoa pode ir lá e cortar, né? Mas, por exemplo, o ChatGPT hoje, né? A View, o Gemini. Inclusive, ele tem uma ferramenta chamada SynthID, que eles estão desenvolvendo um sistema que você pode submeter o vídeo para lá para ele fazer essa detecção. Então, como que é essa SynthID? É como se fosse uma marca d'água invisível. Ela está no dado do arquivo. Então, quando ele faz essa leitura, ele consegue detectar esse dado no arquivo para dizer. Então, não é algo visível que a pessoa pode ir lá e apagar. Obviamente que pode renderizar de novo, mudar e tal, tentar ficar trocando isso aí, né? Mas dá mais trabalho, não é tão simples assim. Mas tem essas questões de você sempre estar olhando essas questões no vídeo, né? A questão de duração, qualidade. Tem várias ferramentas, se você pesquisar rapidamente na internet, você acha algumas ferramentas que podem te ajudar a fazer a identificação desse vídeo. Mas às vezes é um vídeo que vai compartilhar, você não vai baixar o vídeo para poder jogar numa IA. Como eu falei, faz um processo reverso. Se é uma notícia, alguma coisa, dá uma olhadinha antes se já existe em outro lugar antes de compartilhar, né, para não compartilhar uma desinformação ou algo que possa ser prejudicial a alguém. Eu já vi vídeos, inclusive, que eles geraram uma situação para arrecadar uma vaquinha, que era fake, né, mas a pessoa fez e recebeu. Então, primeira coisa assim é, desconfie sempre, né? É muito fantasioso, muito, né, hoje, tá trazendo uma informação muito chocante, desconfie, né, tem esse ceticismo, vá atrás, verifica essa informação, em caso de dúvida, não compartilha, né, então nesse caso de dúvida, melhor não. Tem alguns casos, por exemplo, tem um videozinho que você pode jurar que ele é real, que vocês chegaram a ver, que é de uns coelhos pulando um trampolim, né? É perfeito aquele vídeo lá, né? A movimentação. Mas o que acontece? Você olhar quando você tem animais, hoje tem muito animal e bebê. Você vai contar muito disso. Primeiro que as pessoas gostam de compartilhar. Ah, o animal salvando uma criancinha. Segundo, que eles não têm fala para você analisar. Né? E depois, animal, você que tem menos estranheza de movimentação. É mais simples você verificar isso aí. Então, em geral, né? Se você for um vídeo importante, passe, procura a ferramenta, dá uma verificada, vê se analisa isso aí. Segundo, sempre usar esse ceticismo para saber se essa informação não é. Mas em algumas situações, realmente, por exemplo, você está recebendo um material de uma entrevista de emprego. Tá? Se você ficar na dúvida, entre em contato com a pessoa real que te mandou aquilo, peça uma segunda cópia, peça que ela fale alguma coisa específica, principalmente hoje tem... O pessoal tem a fazer a mudança ao vivo, né? Então, às vezes o pessoal pede para fazer algum movimento, alguma coisa específica, em que aí a IA talvez não consiga reconhecer, levantar um papel, escrever alguma coisa, que daí não dá tempo de a IA se adaptar, e aí a pessoa consegue perceber essas fraudes. Mas, em geral, a melhor coisa é você ficar na dúvida, se ficar em dúvida, não compartilhar.
Isso mesmo. Bom, infelizmente não temos mais tempo, professor Leandro. Muito obrigado pelas suas orientações.
Obrigado.
Enriquecendo aqui a nossa conversa. Obrigado.
Nós estamos à disposição.